de manhã cedinho, eu salto do ninho.
És tão apaixonado pelo Porto como nós? Então valida o teu bilhete, entra na carruagem e deixa-te levar por mais um roteiro de sons que o Porto Ouvido preparou só para ti.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Estás preparado para aprender novas palavras, ouvir novas histórias, conhecer novos lugares e até para dar uns golpes de karaté? Eu sou a Júlia Aguiar e hoje vou guiar-te por mais uma viagem sonora pela Invicta. O teu café e a torrada já estão prontos. Espero que estejas com apetite para mais um Portuquês, onde o André Ferrão, a Joana Carvalho, a Maria Pimentel e a Susana Martinho te vão mostrar mais uma expressão deliciosa do Porto.
Olá! Hoje trazemos-te mais uma expressão popular para o teu dicionário portuense. Sabes o que é matabichar?
Não, mas posso tentar adivinhar. Talvez seja a mesma coisa que engonhar, fazer tempo... Como é que é de explicar? Sim, acho que é só isso. Fazer tempo. Não, acho que não há outra definição. O que é?
Não faço ideia. Aposto que tenho uma ideia totalmente errada.
Ora, tenta lá adivinhar.
Matabichar?
Eu não sei.
Matar bicho.
Matabichar. Não é matabicho, não é o digestivo da manhã.
Parece tipo que estás a falar muito rápido e é tipo... Ou então... Não faço ideia.
Matar qualquer coisa? Talvez matar um bicho?
Nós não somos cães. Não sei mesmo.
Não consegui traduzir essa palavra à primeira.
Nós damos-te uma pista. Tem a ver com a alimentação.
Matar a fome?
É tipo lanchar, é comer algo para matar a fome. Fome é aquela traça.
Quente.
Tomar pequeno almoço.
É isso mesmo. Matabichar é nada mais, nada menos que tomar o pequeno almoço. Amanhã, quando acordares com aquela fome matinal, já sabes o que tens a fazer. Matabichar!
A arte do autocontrolo, do caráter, da resistência. O karaté não ficou fora de jogo no programa de hoje. A Joana Lima, a Rita Duarte, a Margarida Magalhães e a Inês Diniz foram até Ermesinde dar uns golpes de karaté e descobri mais acerca desta arte marcial.
Hoje não vamos falar de desporto, mas sim de uma arte. José Monteiro é mestre de karaté e treina há 45 anos. Onde ensina, não há competição.
Não tem o espírito de competição. Porque eu também incuto isso neles. Porque acho que a competição deturpa um bocado o espírito disto, percebes? Isto não é um desporto comum. Não, isto é uma arte.
Para José Miguel, aluno mais velho da escola de Ermesinde, o karaté é mais do que uma atividade física.
Não é um desporto como outro qualquer que a gente entra e sai, é uma maneira de estar na vida. É uma arte marcial, é diferente. Não é só desporto, é mais do que isso.
Já diz o ditado, mais vale tarde do que nunca. Dulce Gomes tem 42 anos, é das alunas mais recentes e conta-nos como é bom pertencer ao grupo.
O convívio em si e toda esta prática torna-nos muito chegados. Acabamos por ser uma família.
José Pedro, de 19 anos, pratica entre 3 a 4 vezes por semana e vê a modalidade como uma forma de escapar à rotina e de conseguir o equilíbrio emocional. Do cinturão branco ao preto, há um grande caminho a percorrer. José Pedro explica como são feitas as transições.
Cada cinto tem uma kata. Por exemplo, o primeiro, para passar de branco para amarelo, temos a kata que é Ea Choda. Depois, para passar de amarelo para laranja, temos outra que é Ea Nida. E assim, simultaneamente, até o preto.
O karaté Shotokan é uma arte marcial que desenvolve o corpo e a mente. Na escola de Ermesinde, as portas estão sempre abertas a novos candidatos.
Tens um lugar que te é muito especial? À boleia do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a Tatiana Lima, a Rita Marques e a Adriana Pinto foram saber quais os monumentos e sítios mais característicos da nossa cidade, na opinião dos portuenses.
No dia 18 deste mês, celebra-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
A data pretende promover e valorizar o património português, ao mesmo tempo que tenta alertar para a necessidade da sua conservação e proteção. Quais serão os monumentos e sítios que os portuenses consideram que caracterizam o Porto?
Dos clérigos, a Igreja São Francisco, embora não sendo um monumento, sem dúvida, a Livraria Lelo.
A Câmara Municipal também acho que é um edifício, um monumento muito, muito bonito e também é característico da Avenida dos Aliados. A própria Reitoria da Universidade do Porto, a Sé do Porto.
O Palácio da Bolsa, as pontes, todas elas e toda a arquitetura.
É o Palácio da Bolsa e aqui a Torre dos Clérigos.
A Igreja das Carmelitas é muito bonita também. Tem os azulejos muito bonitos. O Mirador das Virtudes também tem uma vista muito bonita sobre o rio.
Os Clérigos, a Ribeira, a Baixa, tipo também a Rua de Santa Catarina. Sedo Feita também é bastante conhecido, mas acho que não é tão turístico. Eu acho que não tenho nenhum favorito, mas gosto de passear pela Ribeira quando está bom tempo, não é?
Os estrangeiros representam 85% das entradas nos monumentos nacionais. Mas serão os monumentos e sítios do Porto visitados e feitos apenas para os turistas?
Se calhar mais para os turistas, porque diz aquela coisa que é só para inglês ver e às vezes se calhar fazem, não sei, viram mais essas coisas para serem mais turísticas e menos locais.
Acho que muito formatado para os turistas, sim, só que a parte da reabilitação da cidade também para ser bonita de ver também acaba por ser convidativa às pessoas que cá vivem.
Foram feitos para as pessoas de cá, agora estão a ser usufruídos pelos turistas, mas foram feitos para as pessoas de cá, penso eu.
Penso que seja mais para turistas.
Eu acho que é para os dois, porque eu também vinha para aqui para o Porto admirar os monumentos, por isso.
No dia vão decorrer várias iniciativas para celebrar a data, como visitas e entradas gratuitas em diversos monumentos por todo o país. O património portuense merece a tua visita. Lembras-te do Ardina? Antigamente aqui, na Avenida dos Aliados, a estátua era um símbolo da Praça da Liberdade. A Sofia Brito, a Jéssica Roque, o Rui Teixeira e a Mara Tribuna contam-te a história do antigo vendedor de jornais.
Na Praça da Liberdade estava uma estátua já conhecida pelos portuenses. Era bom que fosse mentira, mas no passado dia 1 de abril, o famoso homem apoiado no arco de correio caiu por terra. Afinal, o que era antigamente aqui?
Isto foi uma homenagem ao Ardina do Porto.
O que era um Ardina?
A estátua, na verdade, era um símbolo, portanto, dos Ardinas que hoje em dia não existem, que faziam a entrega dos jornais casa a casa, porta a porta, atiravam pela janela. E isto, na verdade, portanto, era a imagem do Ardina perfeita, portanto, daquele tempo.
Pois é, o Ardina era um vendedor de jornais de rua que apregoava as notícias e atraía a atenção dos clientes. Mas há quanto tempo é que a estátua do Ardina estava na Invicta?
Isto já está aqui, suponho que há 10 anos, por volta disso. Ou até talvez mais. Eu ainda assisti que ela fez uma subscrição pública para o custo da estátua.
A estátua do Ardina é da autoria do escultor Manuel Dias e estava na Praça da Liberdade desde 1990. Qual é, afinal, o valor histórico da estátua para os portuenses?
Achei que era uma homenagem bonita a uma geração que passou na nossa vida, não é? Porque eu tenho 84 anos, lembro muito bem disso, muito bem. E que foi bonita a homenagem que estava aqui. E quero que eles ponham aqui outra vez.
Certo é que a estátua homenageava todos os Ardinas que costumavam percorrer a cidade do Porto a pregoar e a vender os jornais. Aquela que fazia parte das famosas fotografias da Avenida dos Aliados caiu. Mas os portuenses ainda recordam com nostalgia a sua figura.
Olha as notícias, olha o janeiro, tudo era. E a gente estava habituada aqui, não era aos quiosques.
Esperamos que o Porto Ouvido te tenha dado muita energia para mais uma ótima semana. Nós voltamos para a próxima segunda-feira com mais histórias e sons para partilhar. Até já!
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.